Sexta-feira, 20 de maio, está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Quem imaginava que o frio daria uma trégua gradativamente ao longo desta semana foi pego de surpresa nesta sexta-feira. É, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, o CIMEPAR, diversos municípios registraram hoje a menor temperatura do ano. Aqui em Curitiba, por exemplo, os termômetros marcaram 3 graus e 5 décimos. Neste momento, na capital paranaense, a temperatura é de 12 graus e 2 décimos, um pouco mais agradável. E aí em Ponta Grossa, hein, Ricardo Silveira? Esfriou também? Bom dia.
Gilson, bom dia a todos. Durante a madrugada, os termômetros chegaram a marcar menos 0,6. E mesmo com o sol do início da manhã de hoje, as temperaturas permaneceram negativas aqui na cidade, com sensação térmica ainda mais baixa, em razão do vento, né, que é bastante característico aqui na região de Ponta Grossa. Neste momento, melhorou um pouquinho, 10 graus a temperatura aqui na região dos Campos Gerais. E fez frio também em União da Vitória, não é, Rafael Peruso? Bom dia.
Olá, Ricardo, bom dia a você, bom dia a todos aqui em União da Vitória. A mínima registrada nesta sexta-feira foi de 1 grau, a menor temperatura do ano, e com sensação térmica de 0 grau. Neste momento, os termômetros estão marcando 6 graus. E em Cascavel, no oeste do estado, qual foi a temperatura mínima registrada? Roberto Benjamin, muito bom dia.
Bom dia, Peruso e ouvintes do CBN Paraná. A mínima 4 graus durante a madrugada, não fez tanto frio assim. Agora nós estamos com 14 graus. Vamos até a região noroeste do estado, Letícia Tristão. E aí, Maringá, bom dia.
Roberto, bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. O maringaense não está acostumado com tantos dias de frio assim, viu? A temperatura mínima hoje em Maringá foi de 6,8 graus. O sol até dá uma ajudada, mas o vento gela tudo e agora os termômetros marcam 9 graus aqui em Maringá. Maringá está tendo o mês de maio mais frio dos últimos 10 anos. A temperatura mínima do ano em Maringá foi na terça-feira, quando os termômetros marcaram 4,8 graus e sensação térmica de 2 graus aqui em Maringá. Fez frio também em Londrina, não é, Cláudia? Bom dia.
Bom dia, Letícia. Bom dia a todos. Fez sim. Mas agora a temperatura está agradável. Em Londrina, nesse momento, 14 graus. Mas a madrugada foi bem mais fria, com termômetros marcando aí 6 graus. Depois caiu um pouco por conta do vento e a sensação térmica. Os termômetros estavam marcando ali 5 graus. Mas o sol apareceu e essa sensação já diminuiu. Então, repito, 14 graus nesse momento. Luciano.
E a gente volta a falar com a Letícia Tristão, da CBN Maringá, que já falaram sobre o frio, né, a Letícia também, mas agora o assunto é uma operação da Polícia Federal. Operação que tem o objetivo, a finalidade de desarticular uma organização criminosa responsável por pelo menos 3 financiamentos fraudulentos de veículos. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Lucian. Pois é, a Polícia Federal de Maringá deflagrou a Operação Ninja hoje pela manhã. 20 policiais estão nas ruas cumprindo 5 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça de Curitiba. Os mandados são cumpridos em Maringá e em Mandaguaçu. De acordo com a Polícia Federal, a operação tem o foco de desarticular uma organização criminosa responsável por pelo menos 3 financiamentos fraudulentos de veículos. A operação é mais uma derivada da Operação Acesso Soturno, de dezembro do ano passado, que apura o roubo à residência de uma servidora da Justiça Federal aqui de Maringá. As investigações apontaram que o mesmo grupo criminoso realizava manobras de fraudes em financiamentos em nome de laranjas. Segundo a Polícia Federal, nessas 3 fraudes, a organização criminosa obteve R$ 256 mil. Reais. Os suspeitos podem responder por crime contra o Sistema Financeiro Nacional e por organização criminosa. A Operação Ninja é a terceira derivada da Operação Acesso Soturno. As outras 2, Operação Século e Operação Cannabis Furari, foram deflagradas também este mês contra o mesmo grupo responsável pelo roubo de caminhões carregados com cigarros contrabandeados e drogas. Luciano.
Um grupo bem diversificado, né? Bem ramificado, e a Polícia Federal de olho nesse grupo há um bom tempo já, mais uma operação com esta quadrilha como foco. E por falar em Polícia Federal, a PF fiscalizou agências bancárias de Londrina. Durante a operação, os policiais avaliaram a situação dos vigilantes e também o estado dos equipamentos de segurança que eles carregam. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Oi, Luciano, bom dia. A Polícia Federal realizou essa operação para fiscalizar as condições de segurança das agências bancárias aqui de Londrina. O objetivo, segundo a PF, é checar se o plano apresentado pelos estabelecimentos e aprovado pela própria instituição está sendo cumprido. Nessa vistoria, os policiais federais avaliaram a atuação dos vigilantes que trabalham nas agências e também checaram o estado das câmeras de segurança e o sistema de emergência, entre outros pontos. O policial federal Marcos Paulino explicou para a gente que a operação é uma rotina e que 5 agências na área central da cidade é que foram fiscalizadas pelo menos nessa quinta-feira. O agente explica ainda que em Londrina são 60 agências a serem vistoriadas no total. O número mais que triplica quando se trata de toda a área de abrangência da delegacia da PF aqui de Londrina. Nesse caso, são mais de 200 estabelecimentos bancários em diversos municípios que precisam ter as suas condições de segurança fiscalizadas todos os anos. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas informações. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, o CREA, vai realizar uma ação de fiscalização que terá como foco os hospitais em todo o estado. A meta é percorrer 50% dos hospitais públicos e privados até o mês que vem. Em Curitiba, serão 101 pontos. No Paraná, 433 hospitais. A Mariana Maranhão, que é gerente do Departamento de Fiscalização do CREA, explica que são verificadas se as atividades estão sendo desempenhadas por um profissional habilitado e se os procedimentos foram realizados dentro do prazo adequado de validade e de segurança para os usuários.
Essa fiscalização, ela vai acontecer para verificar as atividades relacionadas à engenharia, agronomia e até mesmo geociências. São diversas as atividades técnicas que a gente encontra nos hospitais. A gente pensa normalmente que é só a área da saúde, né, que encontramos, mas tem muitas manutenções, inspeções de segurança, a parte de segurança do trabalho, inclusive para as equipes internas, também é necessário que a gente verifique.
Garantir a segurança de quem trabalha nos hospitais ou utiliza os serviços é a principal motivação, segundo Mariana.
A intenção é fiscalizar alguns locais que envolvam riscos. E o hospital, ele está diretamente relacionado à saúde e à segurança. E, por exemplo, se não tiver uma inspeção de segurança no gerador e na hora que precisar realmente que faltar luz, ele não estiver funcionando, pode chegar a perder uma vida se tiver ligado a equipamentos, né, de sobrevida, de sobrevivência. Agora, nessa pós-pandemia, inclusive, ou ainda com problemas, se não tiver uma inspeção adequada de um ar-condicionado, o pessoal que visita os locais que é necessário ter um atendimento, eles podem se contaminar ainda mais apenas porque o ar não circulou de uma forma correta.
A gerente do Departamento de Fiscalização do CREA explica que entre as irregularidades já encontradas está a falta de registro de empresas prestadoras de serviços aos hospitais.
É bastante comum encontrarmos irregularidade de falta de registro de empresa. O que, que é isso? É quando uma empresa presta serviço para um hospital para fazer, por exemplo, uma manutenção preventiva num equipamento, porém ela não está registrada aqui no CREA, ou seja, ela não está habilitada para fazer essa atividade e muitas vezes ela não tem um profissional habilitado para fazer esse tipo de manutenção também. Então a gente fiscalizando percebe esse tipo de irregularidade e consegue orientar primeiramente para corrigir, para que essa empresa passe a ter registro, passe a ter um profissional e aí sim atuar de uma forma regular. Caso ela não se regularize, ela está passível de autuação.
Tá aí, então, né? Fiscalização em diversos hospitais até o mês que vem. Na região de Curitiba serão 101 pontos fiscalizados. No Paraná, 433 hospitais serão fiscalizados pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná. Hospitais públicos, hospitais particulares também. Vamos agora à União da Vitória, o município que registrou aumento no número de casos de Covid-19 nas últimas semanas. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais detalhes. Bom dia, Rafael.
Tudo bem, Luciano? Bom dia. Depois de um período de tranquilidade entre março e abril, quanto ao número de novos casos de coronavírus, União da Vitória voltou a apresentar aumento nos dados, de acordo com os boletins divulgados pela Secretaria de Saúde do município. No dia 21 de abril, por exemplo, a cidade tinha apenas 9 casos ativos da doença. Um mês depois, esse número saltou para 50 casos ativos, ou seja, 5 vezes mais neste intervalo de 30 dias. Nas unidades básicas de saúde, principalmente na unidade de pronto atendimento 24 horas, na área central da cidade, o movimento mais acentuado pode ser observado há pelo menos 15 dias. No último boletim epidemiológico, divulgado na quarta-feira e que compreende o período entre os dias 17 e 18 de maio, foram 20 novos casos de Covid-19. Lembrando que a Prefeitura, durante a época em que a pandemia arrefeceu, em março e abril, alterou a forma de divulgação dos dados, que deixou de ser diária. Ainda não é motivo para uma preocupação maior, Lucian, porque o município não tem registrado novas internações e nem casos graves, muito por conta da cobertura vacinal, mas liga um sinal de alerta para que as pessoas mantenham os cuidados, principalmente nessa época de frio mais intenso. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Rafael, pelas informações. E de União da Vitória, a gente vai a Ponta Grossa, que aplica hoje 3 mil doses de vacinas contra a Covid em crianças. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem as informações. Ricardo, mais uma vez, bom dia.
Novamente, bom dia a você, Luciano. Serão contempladas parte das crianças cadastradas de 5 a 11 anos com primeira dose da vacina, além de aplicação de uma segunda dose do imunizante. Crianças de 5 anos aqui em Ponta Grossa vão receber exclusivamente uma primeira dose da vacina da Pfizer. Também crianças de 6 a 11 anos vão receber uma primeira dose da Coronavac. Ainda nesta sexta-feira, aplicação de segunda dose da Pfizer para crianças que receberam a primeira deste imunizante até 26 de março. E ainda a aplicação da segunda dose da Coronavac para crianças que receberam a primeira dose até o dia 23 de abril. Segundo a última atualização da cobertura vacinal aqui na cidade, 77,6% das crianças foram imunizadas com a primeira dose. 38,5% receberam duas doses. Ponta Grossa tem população estimada de 37.013 crianças entre 5 e 11 anos. Luciano?
Muito obrigado pelas informações. E agora a gente encerra o nosso CBN Paraná de hoje com informações do Roberto Benjamin, lá da CBN Cascavel. Por quê? Depois do aumento de quase 25% dos vencimentos do prefeito, vice, secretários e vereadores lá de Toledo ser barrado pela justiça nesta semana, agora é Cascavel que discute o reajuste. O projeto que propõe correção de 12% para o prefeito, vice, secretários e vereadores será apreciado na Câmara na segunda-feira que vem. Roberto Benjamin tem os detalhes. Muito bom dia.
Bom dia mais uma vez, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Mesmo diante de todo esse cenário, todo esse quadro que a gente tem acompanhando, que a gente vem acompanhando, muita gente buscando reajustar os salários, os vencimentos. E, de fato, Luciano, o Poder Judiciário determinou em caráter liminar nesta semana a suspensão da Lei Municipal em Toledo, aqui no Oeste do Paraná, que estabelece reajuste de 24,92%, quase 25%, nos subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. Só lembrando ainda que o despacho assinado pela juíza Denise Terezinha Correia de Mello atendeu o pedido do Ministério Público do Paraná, que ingressou com uma ação civil pública contra o município após a sanção da lei no dia 3 deste mês. E na ação, o Ministério Público contestou a justificativa apresentada pelo Poder Executivo de Toledo para o aumento dos salários. A Prefeitura de Toledo, Luciano, alegou que, como os salários estavam congelados desde 2017, isso impossibilitava o aumento de salários dos médicos do município, que trabalham 40 horas semanais. Isso porque o teto salarial deles não pode ultrapassar o valor recebido pelo prefeito. E lembrando ainda que, com a aprovação e sanção da lei, o reajuste formalizado foi formalizado e o subsídio do prefeito saltou para R$ 25 mil. Reais. Saltou de R$ 25 mil para R$ 31 mil. Reais. Do vice-prefeito foi para R$ 15.600, dos secretários R$ 13 mil. E vale lembrar que, por força de liminar, esse reajuste está suspenso, pelo menos temporariamente. E, como você falava, agora é o Executivo Municipal de Cascavel que defende reajuste. A proposta foi encaminhada para a Câmara de Vereadores, está na pauta da próxima segunda-feira. Aqui o reajuste um pouco menor, pelo menos essa proposta, Luciano. O reajuste dos vencimentos em torno de 12%. Dando uma olhadinha aqui, os salários dos vereadores iriam para pouco mais de R$15 mil aqui em Cascavel, secretários municipais em torno de R$16 mil, vice-prefeito R$17.500 e o prefeito, os vencimentos passariam para R$27 mil por mês. E há um movimento, inclusive, aqui na cidade, alguns moradores que prometem estar na Câmara de Vereadores na próxima segunda-feira para fazer um barulho, para impedir que esse projeto avance no Legislativo. Lucian?
Pois é, obrigado, Roberto. E justamente os vereadores estão nesse bolo, né? Serão beneficiados, caso aprovado esse aumento. Imagine só, é como se nós, aqui, jornalistas do CBN Paraná, nos reuníssemos para votar o nosso reajuste, né? Provavelmente a votação será positiva, favorável a esse reajuste, talvez num percentual menor, não sei, vamos esperar para ver na segunda-feira esta votação lá na Câmara Municipal de Cascavel. Obrigado, Roberto, pelas informações a todos, e assim a gente encerra o CBN Paraná de hoje, que reúne as principais informações do Estado ao conectar a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia, tenham todos um ótimo fim de semana.